isso no último episódio do Viver Ação. Pode falar com isso. Vai ter resumão não. Vocês já sabem. Na semana passada, a gente teve a primeira parte da conversa comigo e com Arthur, além de Carlos. Falamos sobre como os aplicativos estão em nossas vidas e também sobre como eles podem aumentar e tornar mais visíveis preconceitos que estão no nosso cotidiano. Hoje, a gente já volta e continua a conversa com o nosso consultório sentimental. Vamos comentar situações reais de interações nos apps. Tá boa? Vamos começar. Pode dar o comando, Matheus!
Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Viveração, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania.
Vamos lá, gente? Então, quem que vai ler o primeiro? Eu? Vocês querem que eu leia? O primeiro eu posso ler, vai. O primeiro cara falando. Eu sou ativo, mas conversando e com tesão pode rolar de eu fazer passivo. Aí o outro responde. Eu já imaginava. Você sorri demais nas fotos. Ativo convicto não ri tanto. É tudo neurótico no armário, sempre de cara fechada. Quem ri demais quer dar a bunda. Aí o outro responde, kkk. Aí, tá vendo, você quer dar, tá na cara.
Assim, eu não sei, eu conto, assim, sabe, porque...
Eu sinceramente, eu fiquei chocado quando eu li esse...
Eu adorei.
Gente, ser feliz é ser passiva, então hashtag passivas para sempre. Porque assim, se ser feliz é ser passiva, então as passivas
gente, são... Gente, é 2021, não tem mais ninguém sorrindo nesse país, não tem mais um passivo nesse país, tá todo mundo... Eu acho pois muito doido essas imagens que são imprimidas na gente, sabe, de passividade e ativo. Porque são baseadas em nada, sabe? Eu já li, tem alguns estudos de mais antigos, na década de 80 e tal, que nesses contextos fora de aplicativo, que os caras, tipo, se o cara tiver um brinco na orelha esquerda, ele é ativo. Se ele tiver na orelha direita, ele é passivo. E ter esses códigos, sabe? Eu acho que ficou impresso nas pessoas. Tipo, tem código de lenço, tipo, a cor do lenço que você põe no bolso, onde é que você põe no bolso. Aí você criando esses códigos, eu acho que ficou no imaginário das pessoas.
Nos anos 70, né, que era assim, que tinha o lenço vermelho, lenço verde, lenço amarelo, se gostava de chuva dourada.
Eu não sabia disso, não. Não é mais fácil perguntar, assim, ou só transar, né?
Mas, porque a gente tá agora, né? Que tem os aplicativos.
Não, sim,
e tal.
Sim.
Tanto que eu vi uma vez uma entrevista com o pessoal da época da ditadura, eles explicando assim, que quando eu comecei a sair em balada, tá, o pessoal usava. Ainda tinha aquele pessoal mais antigo que usava entendido. E aí um dia um cara me explicou por que é entendido. Entendido era que se você chegasse num cara e o cara fosse da polícia ou fosse agente da repressão, você podia falar, eu sou entendido em qualquer coisa, e disfarçava, porque você podia ser preso por ser gay na ditadura.
Aqui então, no Brasil?
Brasil.
Sim.
Eu achei que acontecia com as travestis e transexuais.
Não, com gays também.
Assim, era tudo visto como uma coisa só. Então, era tudo transviado, era tudo gente que estava indo contra a estrutura da família, sabe? E do Estado, que são pilares muito importantes que são deixados na ditadura. Tem dois estudos meus que eu avalio só homens mais velhos, a partir de 50 anos. E uma das coisas que eu lendo para elaborar esse estudo, entendi... é de como esses pilares que a ditadura deixou moldou muito eles. Ainda que eles não tenham vivido diretamente, ficou muito esse imaginário muito forte, porque eles foram criados nesse espectro, em que você desviar um pouco, você podia desaparecer. Então, você andar na linha e de você performar essa masculinidade é muito importante. E eu acho que a gente ainda hoje tem esses resquícios disso, mas para esses homens isso é muito forte.
Por isso que eu sofro tanto hoje em algumas ocasiões, tá vendo? Aí de onde vem? Tudo é um contexto histórico, gente. É tudo é uma localização, tudo é um entendimento sobre as coisas.
É, sou eu agora?
Pode ser, pode ser.
Ah, a gente não faz passivos. Somos héteros. Não, suave. A gente fica com gay pela praticidade. Praticidade de quê? Porque gay é de boa, rápido. Pra comer mulher tem que investir tempo. Eu adoro esse print. Principalmente porque eu acho muito difícil de refutar ele. E segundo, porque eu acho que dá para tirar várias leituras disso, principalmente para a gente falar sobre outras sexualidades dentro dos aplicativos, sabe? Eu acho que a gente sempre lê os aplicativos como um ambiente para as gays. E assim, a gente sabe que não é também, sabe? Tipo, eu acho que você pegar a população de gays declarados e bem resolvidos ali dentro é uma minoria. Porque habitam várias outras identidades lá dentro. E, por exemplo, nas minhas pesquisas, eu uso o termo homens que fazem sexo com homens, que é um termo principalmente epidemiológico, não é um termo social, não faz muito sentido socialmente. Que, inclusive, um amigo meu, esses dias, leu um material meu e ele achou que era homem sobre homem. E eu adorei essa definição. Mas que, assim, existem homens bissexuais nos aplicativos. Assim também como existem homens que se entendem como héteros. E identidade sexual é uma questão da pessoa, assim. Eu não tenho capacidade nenhuma de julgar a identidade e orientação sexual de ninguém. Então eu acho muito interessante ver esses
Às vezes
relatos.
eu julgo, vice, o povo me julga direto. Às vezes, se chega um print desse pra mim, ou eu dou uma esculhambação, ou eu vou. Às vezes eu sou no extremo também, porque às vezes eu me permito ser uma bicha assim, não muito racional,
Sim.
intelectual, sabe? Tipo, agora, tô fazendo um alívio cômico na história, entendeu? Tudo meu alívio cômico. Me pergunta a definição.
Essa fala não é só nos aplicativos. Eu já ouvi da boca de um cara. Ah, eu tô aqui com você porque é fácil, vocês são fáceis e tal. Não foi no aplicativo que eu ouvi isso, foi na. O cara
Que
falou isso pra mim.
volta para aquilo. O aplicativo não cria nada. Ele cria uma oportunidade, talvez, mas ele não cria essas situações e interpretações.
Arthur e seus
É como se a
patrocínios,
nossa
né,
chuca
Arthur?
não tivesse o devido valor,
Eu
né? Porque
preciso de um print.
simplesmente nossa chuca caiu por terra, todo o tempo investido nesse processo é completamente desvalorizado. Porque
Essa
a
gilete
bicha não
batida
é
no
levada a
banheiro.
sério aqui no Brasil.
Essa gilete batida no box.
Mas isso
Não que
também
eu
é.
acho que precise bater no box, enfim, né? Não que eu acho que precise ser sem nada.
Mas eu acho que isso também coloca a gente uma reflexão sobre bifobia, sabe? Tipo, ok, tem a escrotidão de. Ah, não, porque homem dá mais fácil, só vira aí e vai. Mas, assim. Por isso que eu falo de não colocar esse lugar de julgamento, porque podem ser pessoas bissexuais, assim, que estão ali, estão buscando explorar a sexualidade delas dentro da identidade delas. Então, não tem nada de errado, assim, se a gente pensar por esse lado. Só que a
Eu
gente
também
não
não,
pensa nessas possibilidades.
eu não acho que seja errado. Eu acho que seja errado tratar o outro como um objeto dessa forma, né? Então, assim, é uma relação casual, efêmera, mas entender que o outro não tá para lhe servir, né? Então, eu
Sim.
acho que tá nesse lugar também. Tipo assim, eu acho que as sexualidades elas existem, elas devem ser exploradas. No entanto, quando se trata de mim, eu não sou um objeto para ser usado pelo outro porque eu sou uma pessoa fácil, considerada fácil, a partir do parâmetro heterossexual cis.
O aplicativo, ele já cria essa dinâmica de estamos buscando sexo. Então,
Tu acha verdadeiramente que o aplicativo tem essa finalidade? Porque eu vejo, assim, eu tô perguntando a tu sem briga, assim, né? Porque
não, eu quero ouvir.
às vezes eu tenho um tom enérgico porque eu fico, enfim. Mas é porque eu já pensei sobre isso também, que a culpa não é do aplicativo, é das pessoas que utilizam. E tu entra em contradição porque tu tá falando todo o tempo que, olha, não é o aplicativo, não é o aplicativo. Agora tu fala que o aplicativo tem essa finalidade. Para mim é uma
É, eu acho que
contradição.
ele cria essa dinâmica inerente, mas é, você tem razão que a
Ó,
fala acho que dá essa impressão.
eita. Ó, presta atenção, viu? Presta atenção.
Ah, não tenho problema nenhum em dizer que eu tô errado.
Continue,
É,
vá. Quero lhe ouvir.
essa ideia do aplicativo, como eu havia falado no início, eu entendo muito mais como um espaço de socialização mesmo, né? O objetivo final que vai sair desse processo de socialização é que acabou, de alguma forma, se tornando uma ideia em massa, né? Que seria ali o sexo fácil, a praticidade do encontro desses dois corpos. Mas eu penso que os aplicativos, de uma forma geral, eles nascem dessa perspectiva da socialização mesmo, né? Mas aí, de uma forma coletiva, as pessoas destinaram, designaram o aplicativo, principalmente o Grindr ali, para a finalidade de sexo mesmo, né? Tanto que, em muitos momentos, quando você se permite dizer um não, você é questionado sobre, ah, então você está aqui para quê, se você não quer transar?
Sim,
Né? E
é
aí,
nesse
mas
sentido.
exatamente, mas isso a gente também precisa entender, e é necessário que as outras pessoas entendam que estar ali buscando única e exclusivamente por uma relação sexual com outra pessoa é uma demanda dessa pessoa que está buscando isso, e que não necessariamente vai ser uma demanda do outro, que ele vai ter ali um diálogo, né, uma troca de mensagens.
É isso que eu quis dizer, de que ainda que não seja. Porque assim, o aplicativo não tá forçando você a transar com ninguém. Ele não tem lá uma chavezinha, tipo, você quer transar? Sim, não. E se você clicar não, você é deslogado. Ele tá dando ali a oportunidade. Só que foi construído pelo uso. Até porque, se você ler a definição do Grindr, não está lá. Aplicativo de pegação. É uma rede social. Ou como um amigo meu fala, uma rede sensual. Só que as pessoas que formam ele que. E levam para onde é que ele vai ser usado. E é assim que a gente cria essas diferenciações dele, do Tinder, do Instagram, do LinkedIn. O que que me impede de conseguir uma foto no LinkedIn? Nada. Deixa eu perguntar. Vocês se incomodam com a perguntinha, tipo, você tá a fim de quê? Você curte o quê?
Depende do
Eu
momento.
não me incomodo, eu acho bom até. Eu acho que eu melhor, eu gosto de pessoas objetivas.
Para
É
mim
porque aí
depende do
você já
momento.
sabe se a pessoa tá na mesma vibe que você. Se não tá, você já manda a real de novo. Hoje não faro. Obrigada pela oportunidade. E é isso, vida que segue, muda o perfil, vai para outro. Só não vem aquela história, né? Ai, vamos ser amiga? Então, não, amiga a gente já tem demais. Vamos transar, vamos ser feliz, vamos gozar, vamos fazer as coisas maravilhosas aí da vida. E sem culpa, é o mais importante. Meninos e meninas também, tanto pau.
Eu fico pensando que essas bichas, elas estão aqui nessa conversa, uma hora ela fala umas coisas, outra hora ela fala outra. Tô só observando, que eu sou uma bicha observadora da contradição, hein? Eu pego pelo discurso, sim, ó, no instante, mas vou continuar, hein?
O que foi que você viu?
Que eu acho que o espaço do aplicativo, às vezes, é tipo uma. É como outros espaços, por exemplo, a balada, a sauna, o barzinho. É, tem uma pré. Digamos, um preconceito do que tipo de relação que você vai ter com aquela pessoa que você encontra na balada.
Sim,
Na
sim.
balada, na sauna, no barzinho. Só que o que você faz com isso, o que as pessoas envolvidas fazem com isso, depende das duas pessoas envolvidas, né? Por exemplo, eu já tive, encontrei namorados na balada, muitas vezes. Já fiz amigos em sauna. Então, isso eu acho que não. Enfim,
Eu já
eu
escrevi
pessoal.
artigo com isso que eu encontrei no aplicativo.
É, então,
Eu namorei. O meu
pessoalmente.
primeiro com namorado foi de aplicativo.
Eu acho que o aplicativo não diz o tipo de relação que você vai ter com a pessoa, assim como o local não, também não diz, né?
Eu não tenho como falar sobre sauna e afins, porque sauna só foi uma única vez, assim. Eu tava aqui pensando, isso é uma coisa de lá de horas atrás que a gente tava falando, sobre tipos de relação, Grindr, Tinder, outras plataformas e relações fora das plataformas, né? Esse contato. Augusto trouxe o paquerar uma pessoa no ônibus. Essas relações, eu fiquei pensando, com quem eu me relacionei que o contato não iniciou por alguma plataforma? Gente, essa pergunta mexeu com o meu juízo aqui, porque eu estou percebendo que 98% das pessoas que eu me relacionei sexualmente ou afetivamente, assim, um afetivo romântico, não um afetivo fraternal, de amizade e tal, sabe? Não aconteceu. E alguma coisa tá errada aí. O porquê que eu não saio com a pessoa do Tinder, mas a pessoa do Grindr não para? Porque, tá entendendo? Para sair com aquela pessoa do Grindr, você manda um nudes. Para sair com a pessoa do Tinder, nem se fala em nudes, porque o próprio aplicativo não permite que você mande foto, a não ser a que você coloca no perfil. E por que eu, na vida fora da plataforma, essas relações, esses encontros, eles não acontecem? O que é que eu não tenho fora da plataforma que eu tenho na plataforma? O nudes.
Eu já discuti isso com alguns amigos, Vitor, de a gente, a nossa construção enquanto homem gay, que começa desde muito antes da gente se entender enquanto esse homem gay, ela é muito sexualizada. A gente enquanto homem é muito brutalizado para não entrar em contato com nossos sentimentos, e enquanto homem gay é muito sexualizado. E quando você junta essas duas coisas, parece que o único caminho para o afeto é pelo sexo. E eu entendo também que isso passa por outros recortes, como raciais e de classe, mas pegando esses fatores em comuns que a gente tem para discutir, é muito difícil, sabe, de eu elaborar amizades ou afetos de outras formas que não passem por essa etapa, principalmente. Tipo, é uma experiência muito comum de quantos amigos nossos a gente já não transou. Porque a gente estabelece essas relações em primeiro momento, muitas vezes pelo sexo. Para depois perguntar o nome, para depois criar uma intimidade e poder se mostrar de outras formas. E isso não é uma experiência exclusiva sua, sabe? Eu acho que vem muito dessa nossa construção mesmo, que vem de muito antes da gente ser esse homem predador e de ser esse homem que é feito para ser bruto e depois se ver nesse lugar de, ai, gay é porque você quer transar com outro homem. A definição que é dada para a gente no começo é essa. Só que a gente sabe que tem mais que isso na gente se entender enquanto gay. Só que ninguém ensina isso pra gente, porque a definição que a gente tem no dicionário, no, na escola, nos nossos pais é essa. Então a gente entende que é só sexo. Mas não é só isso, sabe?
E é pensando nisso que analisando as minhas relações, sejam afetiva, romântica, essa relação hétero, seja as relações, eu fui percebendo que analisando e fazendo uma análise direta a partir de uma provocação de uma performance artística, a escrita da performance era cinco linhas, gente, cinco. Nas últimas duas, tem uma frase que é mais ou menos assim: eu estou chorando minhas cebolas ou as cebolas que me são oferecidas. Pronto. Acabou a minha vida. Acabou a minha vida porque eu percebi assim: eu estou aceitando esses meninos, o que eles estão me oferecendo? É o que eu quero ou eu estou só aceitando, né? O que me é oferecido? É o que eu realmente quero? Eu fui percebendo que, na verdade, não era necessariamente o sexo que eu queria. Eu queria atenção, eu queria me sentir paquerado, eu queria me sentir cortejado, eu queria que, sabe, aquele o antes, o que vem antes. Então, nossa, eu quero lhe ver, você pode vir para cá, eu posso ir aí. Essas coisas que acontecem, e é muito difícil perceber isso, né? Porque você se percebe num lugar de função exclusiva para uma coisa e toda a sua potencialidade não é explorada. Menina, eu fiquei tão feliz comigo mesmo para tomar um açaí esses dias. Eu fiquei feliz. Eu disse, nossa, tô tão feliz com esse convite. Não expliquei a ele o porquê. É isso.
Eu fico pensando, principalmente em cenários que a gente já comentou aqui antes, mas em cidades pequenas em que você tem uma homofobia cerceada de uma forma muito mais forte, com sanções sociais muito mais fortes, e você vê nos aplicativos a única forma de você se expressar enquanto gay, os efeitos negativos que isso não pode ter, não pelo aplicativo, mas por ele ser o único canal que você tem. E se o único canal que você tem é destinado para sexo, em que você tem que entrar nessas negociações de objetificação, que imagem que você vai formar para você que é ser gay? E eu fico pensando, sabe, como é que isso afeta algumas pessoas que são colocadas nessa situação de ver pelos aplicativos a única janela que eles têm para a nossa comunidade, sendo que é muito além disso. Eu vejo isso muito pesado em dois extremos. Se a gente pensar em homens mais velhos, que não puderam explorar e exercer sua sexualidade antes e se veem já em uma estrutura formal, casados às vezes, e vê nos aplicativos esse escape para explorar a sexualidade que eles não tiveram, às vezes por 40 anos, sabe? E eu vejo muito nas gays novinhas que estão começando agora, que muitas vezes são menores de idade, e a gente sabe como o corpo jovem ele é muito valorizado.
Vamos ler o outro
Sim.
print. Quem que acho que é o Carlos que vai ler, né?
Bora. Ai, gente, me botaram pra ler logo esse. Inicialmente a pessoa pergunta: tem rosto, man? Aí o outro responde: sigilo aqui. Aí a outra resposta é: aqui também, pô. Mas te mandei aí. E aí o sigiloso fora do meio: sim, mas eu sou mais sigiloso.
Eu adorei o
Tem
Uno,
um
e eu sou
grau, né?
sigiloso, mas eu sou mais sigiloso que você.
Eu sou mais. São níveis, né? Cada um habita um nível de sigilo aí. A primeira pergunta é a melhor: tem rosto? Isso é muito
A
real.
Uno sem
Isso,
cabeça.
sim, isso ocorre muito. Já aconteceu comigo de a pessoa ver minha foto de rosto, né? E aí eu pedi, por favor, manda uma foto tua para eu saber com quem eu tô falando e tal. E aí a pessoa
O
não mandou,
edital.
e quando eu pedi a foto, ela disse: não, mas eu sou sigilosa, não curto, não, isso não. É uma coisa assim que me tira a paciência.
Não sei se vocês já viram um meme que tem assim, sigiloso indo fazer sexo, alguma coisa assim, o cara todo
Já.
enrolado num cobertor, assim.
É
Eu
bem
acho que
isso
eu vi
mesmo.
esse
Eu
meme.
imagino muito essa cena, a pessoa com saco na cabeça, enrolada no lençol, eu chegando lá na casa da pessoa com todas as luzes apagadas, cortinas fechadas, todas as portas fechadas, e, enfim, eu me imagino assim,
Eu
entrando
teria medo.
literalmente no fim do túnel.
Eu fico
Sabe?
pensando, eu vou encontrar uma pessoa e ela literalmente, assim, literalmente, e claro que isso é um cenário não real, né? Mas literalmente não ter o rosto, tipo, ter o espaço aqui, mas não haver rosto, sabe? É uma loucura que fica na minha cabeça, às vezes, essa imagem.
Sabe que eu tive um rolinho com um cara que ele falava: ah, eu sou hétero e tal, e eu só saio às vezes com homem e tal, e ele não mandou foto, assim, só mandou as partes baixas, digamos assim. E eu tive assim, foi uma coisa meio mais de um ano, digamos. Isso antes do meu atual namorado. Só que, e assim, eu entendi, eu tentava, digamos, respeitar isso dele, mas eu me chateou quando um dia eu fui abrir o portão do meu prédio e aí tinha vizinhos meus na frente do prédio e ele fingiu que não me conhecia. Aí me chateou, aí assim, enfim, aí me fez pensar, sabe, assim, até que ponto eu tava sendo tão compreensível e tal. E todo domingo ele me mandava mensagem, assim, ah.
Tão
No,
pontual,
muito de
né?
vez em
Todo
quando,
domingo.
muito de vez em quando, todo domingo.
Todo domingo. É tipo assim, nossa, é um ponto ali. Todo domingo.
É, não,
Todo
ele falava muito
ano.
de vez em quando, mas todo domingo ele mandava mensagem. Eu até
Por
falava
um
assim, ai,
ano.
ele não
Por
conseguiu
um ano.
pegar nenhuma, aí vem aqui.
Eu acho que tem um equilíbrio, né? Até que ponto eu tô usando também a pessoa para satisfazer uma necessidade e tá tudo bem, assim, ele tá no rolê dele, eu tô no meu e tá tudo certo. E até que ponto isso para de não valer a pena, sabe? Porque isso fere um pouco da nossa dignidade também. Porque até que ponto vale a pena eu ter que passar por situações que me constrangem pra me dobrar pra questões dele, que não são questões minhas, são questões dele.
Eu
Sim.
penso até onde, tu perguntou, né? Até onde vale a pena? Eu faço até onde o diálogo for, né? Até onde eu conseguir haver diálogo, porque assim, se é um acordo, então Augusto sabia que era dessa forma e ele aceitou.
Só um comentário assim. No começo ele falava:
Vai,
ai, não
vai.
beijo, não faço nada. No
Ih,
final ele já tá,
garota.
no final ele já tava dando beijo de língua,
Usando calcinha.
já tava fazendo tudo já.
Para não julgar as pessoas, porque daí tem realidades, realidades e realidades, né? Tem a realidade da pessoa que não consegue, sofre violência em casa por conta da sexualidade, tem a realidade da pessoa que é escrota mesmo, que ela só quer trair, quer ficar no sigilo. Tem a realidade da pessoa tentar se entender e tentar, entre aspas, experimentar uma coisa nova, tentar explorar a sua sexualidade, né? Tem vários casos. E por isso que eu acho que o diálogo é muito importante. Eu penso, principalmente, é sobre se a pessoa ela é honesta comigo. Diga para mim, se eu curtir você, a gente pode desenrolar alguma coisa, seja no sigilo ou não. Agora, não tente mentir, sabe? Ou tente me enganar de alguma forma, sei lá.
Uma foto, na denúncia de perigo na televisão. Uma foto, estampada na avenida. Uma foto, publicada no jornal. Uma foto, na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade.
A gente passa agora para o outro print, que é meio sobre a mesma questão.
O print fala: manda mais suas, mais fotos, eu imagino. Aí o cara fala: você é discreto? Aí ele: não, gosto de transar na rua. Eu adoro também aquele print que é tipo: ah, você é discreto? Não, eu gosto de mamar com no alto-falante gritando que nem o carro na rua. Eu amo esse também.
Eu já vi um outdoor, vou colocar um outdoor dizendo que a gente ficou.
Eu acho também que gera outros questionamentos de esse medo vem de quê? É exatamente de quê? De
repressão, é uma situação... preconceito, não aceitação, né? Então, geralmente essas pessoas, ó, assim, os casos que eu conheço, tive contato, ou a casa era muito religiosa, os amigos não aceitavam, não iam entender, e a pessoa não estava disposta naquele momento a encarar o ônus, talvez, né, o preconceito social. É, mas, se, por exemplo, eu conheço pessoas que se entendem muito bem. Então, sei lá, são casos e casos.
Eu não sei, eu nunca vivi uma experiência assim. E eu acho que cada um sabe seus limites, né? De até onde que vale a pena pra você ou não. Me preocupa é quando você não sabe ainda, sabe? É quando você ainda tá naquelas primeiras experiências que você não tem repertório ainda pra entender.
É, em relação ao que os meninos estavam falando, vai muito de frente com algo que a gente até já discutiu no início, né? Que é justamente a questão da dependência afetiva, principalmente em grupos mais vulneráveis, né? Porque a gente ouve o tempo todo uma sociedade machista e conservadora, LGBT e fóbica, dizendo que nós, enquanto pessoas LGBT, somos repugnantes, somos a vergonha da sociedade, somos desprezíveis, não deveríamos estar ocupando espaços, e aí isso vai deixando a gente vulnerável. É por isso que eu costumo dizer para as pessoas que, se essas pessoas não têm algo de bom para falar, que elas se mantenham caladas. Porque na medida que as pessoas vão propagando esse discurso, vão repetindo ele, a gente acaba vestindo essa roupa. Então, isso deixa a gente vulnerável para aceitar menos do que o mínimo, né? Porque, enfim, aí já entra uma outra questão também de que pessoas LGBTs, por exemplo, aqui, como nós estamos falando especificamente de gays, homens que fazem sexo com outros homens, entra a questão aí de associar o passivo à figura feminina, né? Ao sexo frágil, ao sexo que precisa de proteção. E a gente vai vestindo essas roupas de fato, né? Que a sociedade vai impondo aí pra gente. Mas que a gente consiga, de fato, construir nessas novas gerações, né? Enfim, aqui fala uma bicha de 22 anos, mas que tenha uma certa vivência, mas que a gente consiga, nessas novas jornadas, garantir que haja um repertório de experiência para que a gente consiga, de fato, ter uma referência do que é um relacionamento saudável, do que é um relacionamento abusivo e de que nós não devemos aceitar nada além do mínimo, né? Que a gente não aceite nada daquilo que faça a gente sofrer de alguma forma, que faça a gente se sentir constrangido, retraído, oprimido ou oprimida. E, enfim, é isso.
Deixa eu falar uma coisa. Quando tu falou uma bicha de 22 anos, eu dei uma risada assim, né? Porque, enfim, foi para a questão da idade. No entanto, eu consigo perceber alguns fatores, assim, quando temos uma vivência LGBTQIA+, de amadurecimento muito precoce, meio que forçado, assim, sabe? Ou tu te vira, ou tu morre rápido, morre, seja morte subjetiva, seja morte física mesmo, né? Essa morte subjetiva é tudo o que tu tava falando, não aceitar o mínimo, enfim, essas coisas todas que tu falou. E além da morte física também, né? Para alguns e alguns de nós, pode ser morte física real, assim. Então, requer habilidades nossas de sobrevivência desde muito cedo.
Aí é como você trouxe, é a questão de sobrevivência mesmo, né? O sistema obriga que a gente amadureça muito rápido.
Eu acho que esse amadurecimento é para alguns pontos. Eu acho que a gente é forçado, sim, ao amadurecimento rápido, até porque a gente precisa entender muito rápido o que é que deixa a gente em uma situação de perigo ou não. Isso são leituras sociais muito refinadas, porque não é uma coisa verbalizada claramente, às vezes. Às vezes são coisas muito sutis, assim, que a gente tem que pegar rápido, sim, dependendo do ambiente que você está. Mas, por outro lado, também, eu vejo que a gente tem, por vezes, um amadurecimento emocional muito tardio, porque a gente não teve essas vivências, a gente não teve a namoradinha no colégio, no ensino fundamental, no ensino médio.
A gente não constrói referências, né?
E aí, quando a gente vai ter, isso é, tipo, depois de muito... E isso, às vezes, é muito depois da gente começar a transar, isso é muito depois das primeiras fodas, que aí a gente vai, se entende, aí a gente entra em várias fases de... Quem nunca teve o primeiro namorado e achou que ia casar? Eu achei.
Eu não.
Porque... É isso, a gente. E aí depois você passa por uma fase tipo, ah, não, quero aproveitar a vida, quero conhecer pessoas e quero viver mil coisas. Porque eu não vivi isso quando eu tinha 17, 18 anos, sabe? Eu tava em outro lugar.
Sim.
O meu relato hoje, né, do encontro, lembra? Foi o que eu trouxe.
Sim.
E olha como isso, de certa forma, de forma muito ruim, na verdade, é naturalizado. Que eu só vim perceber quando estava acontecendo. E o meu discurso agora foi, nossa, a gente tem que amadurecer mais cedo. Mas amadurecer justamente o que tu trouxe, em quais pontos, em quais aspectos, né? É isso.
Vitor, quer aproveitar e ler o último print?
Eita, que pena que é passivo. Chupava você todinho, diz a primeira pessoa. Passivo... É quem dá o cu, não quem chupa, responde.
O auge.
É tipo aquilo, ativo liberal. Ativo liberal, sabe?
Passivo radical, que você não pode nem encostar no pau.
É.
Eu tava discutindo isso essa semana, eu acho, com os meninos que moram comigo de quando lê em seu perfil e tem lá, tipo, passivo, ativo, isso já gera uma série de... Ele já faz várias leituras de você, do que você gosta, do que você não gosta, do que você vai fazer, o que você não vai fazer. Quando... Uma das coisas que eu mais gosto de estudar sexualidade é porque eu acho um assunto extremamente complexo, sabe? Estamos aqui, todos nós somos homens gays, mas a forma como cada um de nós faz sexo é totalmente diferente. As coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu não gosto de fazer... As coisas que eu tenho vontade de fazer, às vezes, num dia e não tenho no outro. É muito diferente. Nossa sexualidade é muito, muito única. Porque depende de referência, de vivência. Depende do meu corpo. Às vezes, questões fisiológicas mesmo, sabe? De terminações nervosas e tal. E eu acho que a gente... Eu vejo muita gente, enquanto LGBT, enquanto uma transgressão da norma. Pela sociedade hegemônica, não era nem pra gente existir. Dirá de ter aplicativo e... E está se relacionando. Essa sociedade hegemônica, pensem aqui na Senhora dos Absurdos do Paulo Gustavo. É disso que eu estou falando. Não era nem para a gente estar aqui. E...
Arthur, assim, lembrando da minha amiga cozinheira ali que está cozinhando agora, explica para a gente o que é uma transgressão. Ela está curiosa, ela cochichou aqui para mim.
Eu não tenho um embasamento teórico, mas é quando você quebra essa norma. Você sai do que era definido, que é para existir. O homem, a mulher.
A norma seria, talvez, no nosso caso, seria o homem hétero.
Isso.
Hétero cis, sei lá.
A família tradicional, e quando você transgride é quando você sai desse trilho, sabe? Tem esse trilhinho do trem que tá todo mundo ali seguindo, que vai pra um lugar específico.
Queria dizer que minha amiga aqui cozinheira, ela já sabia da resposta, no entanto, ela queria só testar Arthur pra ver se Arthur era uma pessoa confiável.
Eu tô sendo muito testado nesse podcast, eu só queria dizer isso.
É sobre isso. O jovem da minha idade sempre fala é sobre isso. Quando, na verdade, ele não sabe nem o que está falando.
Então, nesse print, a gente tem uma coisa que talvez a gente não converse tanto, né? No meio gay, pelo menos, assim. Que é a coisa da passivofobia, né? Da questão, por exemplo, quando eu me assumi, ou saí do armário, vai, melhor. Eu ouvi de algumas pessoas, assim, tudo bem, pode ser gay, mas não seja mulherzinha, né? Ou queriam saber se eu era o ativo ou o passivo.
Eu acho muito interessante, Augusto, seu relato, sério. Eu acho que é o... A gente falou muito aqui hoje dessas estruturas e do sistema, e pensando numa análise mais programática da situação. Só que a gente também tem esses efeitos muito concretos, sabe, na nossa vida. Eu acho que fala muito de como essas violências, essas estruturas têm efeitos, assim, mais palpável que isso, eu não consigo determinar, sabe? Esse bloqueio chegar a esse ponto...
Eu era o cara, assim, quando eu tinha 20 anos, que o cara punha a mão na minha bunda e levantava da cama, falava, não, na minha bunda, não. E, enfim, e hoje em dia, graças a Deus, eu desconstruí isso.
Mas, sério, eu vejo como essa transgressão não está sendo suficiente nesse sentido, sabe? A gente não se entende como fora da norma o suficiente para... Foda-se, eu não preciso fazer o que vocês estão dizendo. Eu não preciso ouvir o que vocês estão falando porque não foi feito para mim. Isso foi feito para vocês, resolvam seus B.O. aí. Se vocês não acham tão bom, resolvam aí. Isso não foi feito para mim. Eu sempre penso nisso quando a gente fala sobre comunidade LGBT, porque tem muita essa discussão da gente não ser uma comunidade, por não ser unido. Mas eu ainda... prefiro pensar que a gente tem esse potencial para ser, sabe? Para ser melhor, para ser menos violento, para ser mais justo, para ser mais unido. Porque, cara, essa divisão de ativo e passivo ter alguma função fora da cama não faz sentido, e a gente sabe que ela tem, ela perpassa para outros espaços, outros ambientes, outras discussões, mas não faz sentido de existir, não precisaria ser. Por exemplo, eu adoro... quando a gente tem discussões sobre outras formas de sexo, por exemplo, guinagem, porque eu acho que isso põe em xeque essas coisas pré-estabelecidas e leva a gente para outros lugares, porque a gente tira esse foco da penetração, então a gente tira essas estruturas de poder, porque a gente sai dessa estrutura de o ativo e o passivo, quem é que tem um pau maior, quem é que não tem, e passa para falar de outras coisas, de prazer em outro sentido... E também afeta outras formas de prevenção também, sabe? Porque eu acho que a gente fica meio sem saber o que fazer. Tipo, tá, se não tem penetração, como é que eu sei que começou? Como é que eu sei que acabou? A gente fica meio barata tonta, sabe?
Eu tive contato com a frase colonização das nossas sexualidades há pouquíssimo tempo. E pra mim faz todo sentido, assim. Porque qual o padrão estabelecido na nossa sociedade Brasil 2021? O padrão de relacionamento é cisgênero, heterossexual, tarará, tarará. E daí como é que essas pessoas se relacionam geralmente de tal forma? E daí parece que nós, que não somos heterossexuais, somos LGBTQIA+, importamos para nossas vivências, que é totalmente diversas, essa forma de se relacionar. E aí aqui é interessante falar que não é certo nem errado, não é sobre isto. É sobre como isso nos afeta e como... como é que isso reverbera dentro das nossas realidades? Né?
Sim, e de novo, eu acho que vai para lugares muito palpáveis, muito concretos. Eu lembro no meu mestrado, tem uma frase que eu nunca vou esquecer, que é um dos caras que eu entrevistei e ele fala: não, camisinha eu só uso com a minha namorada. Fecha aspas. E para mim, eu acho que é uma síntese muito boa de como não faz sentido você querer aplicar formas de prevenção, formas de sexo, heterossexuais em pessoas não heterossexuais, porque não bate, não encaixa, porque são outras necessidades, porque são outras dinâmicas, vai dar falha, e a gente precisa começar não só a criar e construir essas identidades sexuais, essas formas sexuais, como também normalizar elas e botar mesmo no mainstream, sabe?
É interessante você falar isso, porque eu me lembrei agora de um caso. Eu acolhi um rapaz, foi o ano passado. Ele tinha tido o diagnóstico recente de HIV e tal, e ele me falou, olha, camisinha eu achava que era só para evitar filho.
Eu falei, ó.
Ele falou camisinha, não, camisinha não é só. Eu achava que era só pra hétero.
Gente, quem não lembra quando a Pabllo Vittar lançou aquele clipe com o Matheus Carrilho, que ela faz a propaganda da camisinha, o tanto de comentários. Esse clipe saiu um dia depois da minha defesa do mestrado, eu lembro. Porque eu queria ter usado ele na defesa e não deu. E o tanto de comentário que teve. Ai, mas pra quê? Porque se ele é homem, pra que ele tá usando camisinha? Nem engravida, nem tem útero.
O cara discreto me olha discreto, porque eu tô beijando meu namorado na rua. Além de você, eu também cuido da minha vida e já parou pra pensar quem é que tá cuidando da tua. Não seja o otário, se escolha o armário, a gente que apanha. Não me peça calma que enquanto eu grito e luto por espaço, você se esconde na Hunter e na sauna. Mas se for pra falar merda, não vem
falando. É, eu queria agradecer vocês, tá? Os três, assim, foi muito legal. Foi muito interessante mesmo, eu gostei bastante. E divertido também. Então, gente, se vocês quiserem falar um recadinho aí pro pessoal, arrobas também.
Gente, foi um espaço muito, muito legal de troca. Eu fico muito feliz pelo convite. É, eu fico muito feliz de conseguir levar minha pesquisa para outros espaços, que foi uma pesquisa toda feita na universidade pública com bolsa, e eu tô fazendo não mais a minha obrigação de levar esses dados e discussões para cá, mas... Obrigado mesmo, eu adorei. É, então, gente, eu separei alguns documentários que eu acho que podem ser interessantes para que tem a ver com o que eu falei hoje aqui, e a gente vai deixar os links na descrição. É, o primeiro deles é Swiped, Hooking Up in the Digital Age, que é da HBO. O segundo é The Mask We Live In, que fala sobre masculinidade tóxica. E eu acho que eles trazem... mais profundidade, mais história também sobre as coisas que a gente mencionou aqui. Quem quiser, eu acho que vale a pena.
Eu também queria muito agradecer por esse espaço. Eu acho muito importante sempre que a gente tem a oportunidade de discutir, especialmente sobre problemas de saúde pública, como é o caso do HIV, né? E a gente tem a oportunidade de discutir isso de uma forma tão leve, tranquila, sem tabus, sem preconceitos, e com uma linguagem que, de fato, consegue fazer com que as pessoas compreendam. Eu deixo a indicação de dois filmes aqui. Filadélfia, que foi um filme que me ajudou muito, né, a entender aí, mas desde a narrativa inicial da epidemia do HIV e da AIDS, e indico também o filme A Cura, né, que aí já fala, aborda a questão do HIV voltado para a vivência de uma criança, né, e o impacto do processo de socialização dessa criança, o quanto é atravessado esse processo pelos estigmas e preconceitos e priva, né, as pessoas desse direito de viver, de socializar, de interagir com outros sujeitos.
Gente, muito obrigado pelo convite. Como chegou assim, Arthur, a Carlos, se eu de referência, sendo que eu vou ficar por baixo, não vou. Dorme, querida. Olha, jogo aqui na roda, pro peito do Brasil e pro mundo, uma Djamila Ribeiro com sua coleção de feminismos plurais, como, por exemplo, Lugar de Fala, Pequeno Manual Antirracista, Racismo Estrutural. São autores diferentes, a maioria são das... Enfim, gente, vai olhar, tá? Porque também eu sou obrigada a saber de tudo. É, e vai ficar aqui tudo escritozinho aqui embaixo no episódio, nessa plataforma que você está ouvindo. E também falar, se você quiser ver a cara dessa bicha que fala com vocês, coloca lá no Instagram, @VictorLispector, tá? É, se for me processar, não perde tempo com isso, né, gente? Vai fazer outra coisa. Agora, se for assim, ai, nossa, essa bicha fala tão bem, assim, ela é tão espontânea, né? Então, quero ver a cara dela. Quem será? Quem será? Mas eu queria deixar um recado muito especial para você que me ouve. Você que é uma bicha preta, feminada. É difícil, sabe? Mas a gente é belíssima, é isso mesmo. E use sua unha, use seu cabelo, use seu batom e use seu perfume francês, que você pode mesmo. Entendeu? Caro, cheirosa. O cheiro que o povo fala, nossa, teu perfume chega de longe. Chega mesmo, porque eu posso, eu sou bonita. E é isso. Tchau.
Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast@gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram, @viveração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @viveraçãopodcast no Instagram e @viveração no Twitter. Lembrando que viveração em todos estes casos é sem cedilha e sem til. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio. Now I'm vulnerable, so sad and alone. But don't cry for me, 'cause everyone knows you reap what you sow, my darling.